Começa agora mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, com Sérgio Sacani.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube. E trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre um pouco da história da exploração espacial, principalmente a história da exploração do planeta Marte, porque eu vou falar um pouco para vocês sobre o Sojourner. Para quem não conhece, Sojourner foi o primeiro rover a explorar Marte, e isso aconteceu 20 anos atrás. Sem ele, não teríamos Spirit, Opportunity, Curiosity e nem o Perseverance. Ele que abriu os caminhos, ele que fez ali um trabalho realmente espetacular, e é sobre ele e sobre as suas atividades em Marte que nós vamos comentar nesse programa. Então você já sabe, se prepare, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Normalmente, quando você ouve as palavras rover marciano, você logo imagina esses rovers modernos que nós temos hoje, esses rovers gigantescos, movidos a energia nuclear, como Curiosity, como Perseverance, coberto por câmeras, carregados com laser e com rodas que têm tamanho que parece barris girando ali na superfície marciana. Se você já é um pouquinho mais velho, você vai poder até lembrar dos antecessores, que foram dois rovers bem bonitinhos, os irmãos gêmeos, o Spirit e o Opportunity, carinhosamente conhecido como OP. Esses dois ainda eram movidos à energia solar, aliás, esse foi o problema basicamente que eles tiveram, mas eles já foram uma evolução do primeiro de todos. O ponto é que nenhum desses rovers, nem o Spirit, nem o Opportunity, nem o Curiosity, nem o Perseverance, teriam sido construídos se não fosse pelo incrível sucesso de um rover muito menor, muito menos sofisticado, chamado Sojourner, que pousou em Marte há 26 anos. O Sojourner não era muito maior do que um micro-ondas, e ele resistiu a um pouso ousado, encapsulado em airbags. E aqui tem um ponto interessante para a gente falar. A missão anterior da NASA, que pousou em Marte, a missão Viking, Viking 1 e Viking 2, elas não pousaram com airbags. Elas pousaram com retrofoguetes. Na verdade, esse pouso do Sojourner, ele é considerado até um retrocesso, né, em todo o processo, porque ao invés de usar retrofoguetes, que tinham sido usados com sucesso nas missões Viking, eles usaram airbag, ou seja, o rover chegou lá quicando. E isso é muito interessante porque existe um filme, Planeta Vermelho, que retrata a chegada do ser humano através de airbags também. Olha só que coisa interessante. Embora tenha chegado dessa maneira, o Sojourner, ele foi muito importante porque, como a gente sabe, foi ele que abriu o caminho, ele que pavimentou toda a história aí da exploração marciana através de pequenos jipinhos robôs. E é um pouquinho da história dele que nós vamos contar agora. Quem começou a ler, a estudar sobre o espaço em tempos mais recentes, pode estar bem familiarizado com o Sojourner graças à sua participação muito especial no filme Perdido em Marte, onde o Mark Watney, o astronauta que foi deixado lá em Marte, ele encontra a Pathfinder, que daqui a pouquinho nós vamos falar dela, ele recupera o robô, e o robô fica até seguindo ele no laboratório, parece que ele tem um animal de estimação, um cachorrinho de estimação. Então é muito interessante o filme, pois o filme apresenta, né, para toda uma nova geração aí quem foi esse simpático robozinho, o Sojourner. Ele foi lançado no dia 4 de dezembro de 1996, a bordo de um foguete Delta II. O Sojourner fazia parte da missão Mars Pathfinder, que foi um programa de baixo orçamento da NASA, que tinha como objetivo enviar um módulo de pouso e um pequeno veículo espacial de teste para Marte. Tudo isso para ver se era possível rodar em Marte, ou seja, ter um jipinho andando em Marte. E o Sojourner, ele era bem pequeno, ele pesava cerca de 15 quilos e media 30 centímetros de altura e 60 centímetros de comprimento. Ou seja, aí na mesa da sua casa ele caberia tranquilamente como um belíssimo enfeite. Mas apesar da sua pequena estatura, o Sojourner tinha grandes objetivos. Ele foi enviado para Marte equipado com câmeras frontais e traseiras e uma variedade de instrumentos projetados para realizar ciência, embora de forma limitada, muito valiosa. O espectrômetro de raio-x Alpha Proton, o APXS, foi sua principal ferramenta científica. Esse instrumento incluía 3 espectrômetros diferentes e ajudou os cientistas a analisar as rochas e a poeira que o veículo espacial encontrou no seu local de pouso. A cabeça do sensor APXS foi montada em um pequeno braço robótico que estendeu a mão e pressionou os sensores contra as rochas ou contra o solo marciano. Era a mesma coisa, se você fizer uma analogia, de um pequeno cachorrinho com o seu nariz cheirando a rocha ou detectando os diferentes flavors que a gente fala, que nada mais é do que a espectroscopia faz. Um par de câmeras monocromáticas Kodak K0371 voltadas para a frente, atuaram como os olhos do rover, estudando a topografia local e gravando mapas da superfície em preto e branco. As lindas imagens coloridas que o Sojourner enviou, pelas quais ele é o mais famoso, foram tiradas por um único sensor K037M, que não ficava na parte da frente do rover, mas sim na sua parte traseira. No entanto, quando você lembra do Sojourner e olha ele pela primeira vez, o que chama mais atenção era a parte de cima dele, que era totalmente plana e coberta por painéis solares azuis metálicos, que faziam o veículo espacial parecer um besouro gigante. Além disso, ele tinha 6 rodinhas pequenas pontiagudas e que fizeram com que ele pudesse andar sem problema ali pela região onde ele pousou. Nada na missão do Sojourner havia sido tentado antes. Não haviam grandes esperanças sequer que ele iria funcionar. Muitos cientistas da missão pensaram que se ele funcionasse, ele não funcionaria por muito tempo e o veículo espacial morreria depois de percorrer algumas dezenas de metros ao longo de cerca de 7 dias marcianos, ou sóis, como a gente chama. Essa, na verdade, era o plano inicial. A missão inicial do Sojourner era durar 7 dias. Mas depois de pousar com segurança na superfície do planeta vermelho, no dia 4 de julho de 1997, o Sojourner superou todas as expectativas e durou 10 vezes mais do que o tempo pretendido. O módulo de pouso, o Mars Pathfinder, pousou em uma área chamada Ares Valles. Até é bom fazer um comentário aqui, que essa área onde ele pousou não tem nada a ver com a região onde o Mark Watney desenterrou tanto o Pathfinder e encontrou o Sojourner. Nesse ponto aí, o filme Perdido em Marte errou feio. O Ares Valles, na verdade, é essencialmente o resto seco, né, o leito seco de um enorme canal que foi escavado na superfície marciana por violentas inundações que ocorreram há bilhões de anos. Quando as primeiras imagens da Mars Pathfinder chegaram na Terra, elas mostravam uma paisagem marrom alaranjada, repleta de pedregulhos, algumas das quais eram bastante grandes, quase todas apresentavam sinais de tombamento, rachaduras ou qualquer outro indício de que ela tinha sido, na verdade, né, transportada ali por meio de um fluxo intenso ou uma inundação, como a gente chama. Essas imagens causaram a sensação, em parte, porque o Pathfinder foi uma das primeiras missões espaciais reais da era da internet. Quando a NASA começou a publicar as imagens diariamente, havia tanto interesse nelas que a incipiente internet ficou tensa. Pessoas de todo mundo viram e descarregavam as imagens assim que elas apareceram, dando à missão um perfil público incrível e mostrando que havia enorme apetite por imagens ao vivo enviadas de mundo distantes. Isso é uma coisa muito legal que pouca gente fala, que, como eu falei aqui, foi em 1997 que ela pousou. A última missão de sucesso que a NASA mandou para Marte foi na década de 70, em 1976, que foram as missões Viking, né? Tô falando da última, se a gente tivesse naquela época lá. Depois disso, Marte ficou muito tempo sem ser explorado. Muito tempo mesmo. Não se havia muito interesse, já tinha-se tido meio a noção de que não encontraria vida lá. Missões foram enviadas e várias missões deram errado, e de forma grotesca até. Até que aqui na Terra nós descobrimos o meteorito ALH84001 lá na Antártica, que é aquele meteorito que trazia aquela estrutura que lembrava muito uma minhoquinha ali. E graças a esse meteorito é que as coisas voltaram a acontecer com relação a Marte. O meteorito aí que foi descoberto nos anos 90, e em 1997 essa missão foi enviada, e a primeira missão assim, espacial da era da internet, mostrando, né, como é importante toda essa divulgação. E além disso, essas primeiras imagens, elas foram muito importantes também, porque é o seguinte, muita gente hoje que trabalha com as imagens enviadas pelo Curiosity, pelo Perseverance, e monta aqueles belos panoramas, aprenderam, na verdade, a processar as imagens marcianas com essas primeiras imagens aí enviadas pelo Sojourner. Mas não eram só de imagens bonitas, né? Que os cientistas, principalmente, queriam viver. Eles queriam alguma experimento. Então vamos falar agora um pouquinho sobre os resultados que o Sojourner conseguiu obter na sua missão em Marte. Sojourner visitou e fotografou inúmeras rochas fascinantes, muitas das quais receberam apelidos populares da equipe da missão. Yogg recebeu esse nome porque parecia a cabeça de um urso. Tinha a vizinha Pop-Tart e a Barnacle Bill, duas colinas no horizonte, foram batizadas de Twin Peaks, e uma duna de poeira esculpida pelo vento perto do local de pouso foi batizada de Mermaid Dune. Lembrando que esses nomes não são nomes oficiais. Normalmente nas missões aí para Marte, a equipe, ela dá determinados nomes para ficar mais fácil de você se comunicar, e na verdade é como se fossem apelidos, mas não são nomes oficiais. Embora os instrumentos científicos do Sojourner fossem limitados nas suas capacidades, em comparação com os laboratórios modernos que a gente tem hoje andando em Marte, eles ainda revelaram muito sobre o planeta vermelho, e os dados que ele recolheu são úteis até hoje. O rover, por exemplo, confirmou as previsões e a esperança da equipe da missão de que o local de pouso estava coberto por uma rica variedade de rochas levadas para lá por uma enchente antiga. Algumas dessas rochas, como a Yogg, eram de origem vulcânica, enquanto outras foram moldadas e esculpidas pelo vento marciano. Outras ainda devem ter sido formadas na presença de água líquida. O rover também confirmou que Ares Vales já foi um canal de inundação e capturou imagens de dunas de poeira entre as rochas. Apesar da valiosa ciência revelada por muitas das imagens que o Sojourner tirou, algumas das fotos mais duradouras foram do próprio rover, tiradas pelo módulo de pouso Pathfinder. Uma câmera montada em um mastro alto do módulo do pouso capturou muitas imagens fantásticas, mostrando o veículo espacial passando entre as rochas, farejando o solo com seu nariz espectrômetro e fazendo seus experimentos. Em comparação com as imagens de altíssima resolução que nós temos hoje enviadas pelo rover Perseverance, essas fotos enviadas tanto pelo Pathfinder como pelo Sojourner, eram pouco mais do que instantâneos tirados por uma câmera, praticamente uma câmera descartável. Mas ainda há um encanto nelas que as imagens modernas não possuem. O Sojourner, que estava planejado para viver 7 dias em Marte, acabou sobrevivendo 83 sóis, ou seja, 83 dias de trabalho em Marte. Nesse período, ele chegou a percorrer uma distância de quase 100 metros. Em nenhum momento, ele se afastou muito do módulo de pouso Pathfinder, que acabou servindo ali como uma estação retransmissora para os sinais vindos e enviados para a Terra. E aí sim, o filme Perdido em Marte ele tem muito a ver com o que realmente aconteceu. Para quem não lembra, o Mark Watney vai lá, resgata o Pathfinder, resgata o Sojourner, e ele acaba usando o Pathfinder para poder, então, mandar mensagens para a Terra. Embora rudimentares, em comparação até mesmo com as câmeras de qualidade mais baixas transportadas pelo Curiosity e pelo Perseverance, as câmeras do Pathfinder ainda eram bastante capazes. Elas usavam duas lentes de close, tinham função de zoom e tinham vários filtros, e também coletaram uma grande quantidade de dados. O Pathfinder também serviu como uma estação meteorológica marxiana, então ele levou ali um dos primeiros instrumentos para medir o vento, a temperatura, a pressão do ar na superfície. Talvez o mais importante seja que a missão Pathfinder e o Sojourner provaram que era possível pousar e operar um rover em Marte. Tudo funcionou. Os airbags inflaram e protegeram a dupla enquanto eles saltavam e quicavam pela superfície rochosa de Marte. O Sojourner desceu a rampa e se dirigiu livremente pelo solo de forma independente, sem estar conectado ao Pathfinder por qualquer sistema de cabos elétricos, e tanto o veículo espacial quanto o módulo de aterrissagem realizaram estudos científicos valiosos, transmitindo imagens e dados para a Terra, dados que foram examinados durante os últimos 26 anos e dados que ainda são importantes e ainda são estudados até hoje. É difícil definir o local de descanso final do Sojourner, embora o rover tenha sido visto pela última vez em imagens do Pathfinder, localizadas a 13 metros de distância, o Sojourner continuou se dirigindo depois disso. Em dezembro de 2006, a câmera High-Rise da sonda Mars Reconnaissance Orbiter, que fica na órbita de Marte, capturou imagens de alta resolução do local de pouso do Pathfinder. As imagens mostraram um módulo de pouso e seus arredores, bem como um aglomerado de pixels, que poderia, na verdade, ser o Sojourner. Mas também poderia ser ali uma pilha de pedregulhos, porque aquela região é repleta disso. As imagens também mostraram algo a cerca de 6 metros de distância do Pathfinder, mas não está claro exatamente do que era. Talvez o Sojourner tenha chegado ao lado do Pathfinder e ficado ali, como um amigo leal, até ver o nascer do sol final. Infelizmente, talvez nunca saibamos, pelo menos não até que exploradores humanos visitem a área. Se é que um dia nós vamos fazer isso, né? Uma parte triste de toda essa história é que o Sojourner, né, ele meio que desapareceu em grande parte da memória do público em geral. Mas não dá para negar a marca que ele deixou, né? Tanto na NASA como todos em que trabalharam na missão, e o caminho que ele abriu para os rovers que se seguiram. Ao construir o Perseverance, por exemplo, os engenheiros colocaram uma placa longa e escura em seu chassi. Ali estava gravada com as silhuetas dos veículos que já cruzaram em Marte antes dele. Então estava o Curiosity, o Spirit, o Opportunity, e bem no início da linha, abrindo o caminho para todos, estava lá o Sojourner. Uma parte interessante dessa história de rovers marcianos é o seguinte, né? Embora o Sojourner possa ter sido o primeiro rover a percorrer Marte, a União Soviética já tinha mandado dois rovers para o planeta vermelho, que eram as missões Mars 2 e Mars 3. Esses rovers, eles eram muito pequenos, tá? E aí, se você acha que o Sojourner é diferente dos rovers que a gente tem hoje, os rovers das missões soviéticas eram muito mais diferentes. Eles eram considerados nano-rovers Prop-M. Eles eram minúsculos, do tamanho de um grande livro de capa dura, e pesavam apenas 5 quilos. Essencialmente, apenas pequenas caixas quadradas com esquis largos e planos em vez de rodas. Isso que é muito interessante. A União Soviética mandou esses rovers para Marte, mas ela não colocou roda, ela colocou esquis, isso mesmo. E aí, qual que era o lance deles? Eles deslizavam, eles seriam baixados dos módulos e iriam deslizando ali para poder andar. Eles tinham ali braços robóticos finos, com quase 2 metros, né? 1,80 m de comprimento. Os rovers se moviam ao redor do módulo de pouso a uma velocidade máxima semelhante à de uma tartaruga, 1 metro por hora. Olha só que interessante. Só que a total diferença desses rovers para o Sojourner, por exemplo, é que eles não andavam livremente, né? Eles estavam presos ao módulo deles de pouso por um cabo com 15 metros de comprimento. existe uma grande discussão se esses rovers deram certo ou não. O que se fala é que não foi uma missão bem sucedida. O primeiro, que foi o Mars 2, ele fez um pouso forçado no dia 27 de novembro de 1971 e acabou sendo destruído nesse pouso. Um mês depois, chegou o Mars 3. Ele chegou na superfície intacto, mas ele parou de se comunicar com a Terra menos de 2 minutos após o pouso. Por isso, nunca acabou sendo considerado como se tivesse sido um rover operacional em Marte. Lembra que eu falei que o Sojourner, igual o Mark Watney fez lá no filme, um dia ele pode ser recuperado por astronautas? Quem sabe, né? Um dia também, quando os astronautas estiverem em Marte, eles não vão lá recuperar os Prop M, né? E aí entender o que aconteceu. Isso aí é muito interessante. Lembrando que a União Soviética sempre teve problemas em ir para o planeta vermelho. Já a NASA se deu muito bem em todo esse período aí. Então aqui um pouquinho da história, né, do querido Sojourner, que ele abriu todo esse caminho aí para um tipo diferente de exploração. As imagens dele, né? Na época, elas foram uma sensação, né? Quem não lembra? Pô, você tá vendo uma imagem feita por um rover que tá lá em Marte. Antes a gente não tinha, né? A gente não tinha essas imagens. Elas pareciam tão nítidas e claras que as pessoas se sentiam transportadas para Marte só de olhar para a foto. Olha só que legal, né? Não é de surpreender que as fotos do Sojourner sejam de pequenas e de resolução extremamente baixa em comparação com as de hoje, né? As imagens do Curiosity, do Perseverance, são muito superiores. Tem megas e megas de tamanho, né? No entanto, aquelas fotos granuladas, antigas, elas foram muito interessantes porque a gente pôde ver pela primeira vez uma nave espacial, um rover aí, passeando e andando no solo marciano. Então isso é muito legal mesmo e é muito importante para a exploração espacial. Então se você pegar na história, a NASA começa a ir para Marte com sondas, primeiro sobrevoando, que programa Mariner, Mariner 4, Mariner 5, por aí vai. Depois ela consegue entrar na órbita de Marte com a Mariner 9. Depois ela consegue pousar em Marte com as missões Viking, ali na década, no final da década de 70. Então você sobrevoou, orbitou, pousou, faltava você andar em Marte. E aí ela manda o Sojourner em 1997, pousa lá. Essa missão do Sojourner, ela é conhecida, né, como uma prova de tecnologia. Como não sabia nada, né, nem se ia dar certo, a gente queria saber, a gente não, né, os pesquisadores, queriam saber se seria possível, né, você descer um rover e ele andar em Marte, ou rolar em Marte com rodas, andar igual um carrinho em Marte. E o Sojourner provou que isso era possível. Então, você sobrevoou, você orbitou, você pousou e você andou em Marte. Tava tudo... Se você pegar pela história da exploração, tem uma sequência lógica em tudo isso que vai acontecendo. Depois, o que acontece? Os rovers ficam maiores. Então, o Sojourner era pequenininho, o Spirit Opportunity um pouco maior, o Curiosity maior, Perseverance maior ainda. Então, você tem uma evolução depois disso nos equipamentos que você tem lá em Marte operando. E aí, sempre, né, desde o início, ficou... pessoal, os pesquisadores e todo mundo falava assim, que falta uma coisa. Se a gente já sobrevoou, orbitou, pousou e andou, faltava voar em Marte. Será que era possível voar em Marte? Essa foi uma grande questão aí durante muitos e muitos anos, porque a gente sabe que a atmosfera marciana, ela é muito tênue. E para você voar, a questão básica do voo é você ter a sustentação do ar, sustentação da atmosfera, senão você não consegue voar. Mas Marte tem atmosfera. Então, se ele tem um pouquinho de atmosfera, era preciso desenvolver toda uma tecnologia para que se pudesse realizar esse tão esperado voo em Marte. E isso aconteceu. Hoje a gente já sabe, né? A gente tem o Ingenuity, que é o helicóptero que foi junto com a missão do rover Perseverance. Então, do mesmo modo, isso aí é muito legal, porque do mesmo modo que lá em 1997 o Sojourner foi uma missão para saber se era possível andar em Marte, o Ingenuity acabou sendo mandado numa missão maior, que é a do Perseverance, para saber se era possível voar em Marte. E foi possível. E de novo, né? A missão dele original era fazer 5 voos. E nem eram voos que ele ia fazer, no caso, né? Ele ia levantar, meio que pousar no mesmo lugar, só nos últimos ali, no voo 5, que ele ia voar um pouquinho para frente e para trás. Mas a missão do Ingenuity foi tão bem sucedida que ele já fez 60 voos, né? Quase 60 voos em Marte. Então isso aí é muito legal. E hoje, se você pegar na história, vamos repetir de novo, né? O Sojourner era pequenininho, Spirit Opportunity, Curiosity, Perseverance, tudo uma crescente. Se o Ingenuity foi o primeiro helicóptero, bem simples, ele não tem nada, ele não faz experimento científico nenhum, hoje já se tem a ideia de mandar helicópteros muito maiores, porque a gente já provou que é possível voar. Então agora vamos mandar algo maior com instrumentos científicos para que a gente possa aproveitar isso. Então a gente já sobrevoou, orbitou, pousou, andou e voou em Marte. O que está faltando? Está faltando o dia que o ser humano chegar lá. E aí vai ser uma outra grande emoção. O legal é que se você tiver um helicóptero, né, se você tiver um rover, você vai poder andar em Marte, caminhar em Marte, usar um rover igual o Mark Watney usou o Sojourner no filme, como um animal de estimação, e ainda ter alguém voando do seu lado ali te ajudando. A ideia desse lance de voar é que, lógico, né, que andar com um rover é muito bom, mas ele tem algumas restrições, ele tem alguns problemas em determinados pontos, e voando você não teria esses problemas. Então é o que o Ingenuity faz hoje, ele vai na frente, ele mapeia, ele faz imagens de possíveis alvos, e depois ele meio que traça o caminho ali para o Perseverance ir. Então imagina que você está andando em Marte, você quer saber o que tem mais à frente, você manda o seu drone, o seu pequeno helicóptero, ele vai lá, faz as imagens, volta e você vê e planeja a missão. Então isso é muito importante, toda essa evolução ela é muito legal. Hoje a gente está ligado nas coisas que estão aí no momento, lógico, né? A gente quase não lembra das missões antigas, dessas missões que a gente fala que acabaram pavimentando todo esse processo da exploração, mas está aí, né? De vez em quando é bom a gente lembrar, e tá aí então um pouquinho da missão do rover Sojourner em Marte, o primeiro rover que andou em Marte, o que abriu o caminho aí para essas missões espetaculares que a gente tem hoje, com imagens que realmente eram muito legais, inaugurou a era de você acompanhar missões espaciais pela internet. Isso também é muito importante, e quem sabe um dia nós não vamos lá e vamos resgatar ele e ficar igual o Mark Watney, né, andando com ele ali para um lado e para o outro em Marte. Seria interessante. Aliás, seria muito interessante, né, a gente indo para Marte resgatando todos esses, né, o Spirit, o Opportunity, o Sojourner, as missões soviéticas, né, Mars 2 e 3, até para saber o que aconteceu com elas. Seria realmente legal. Então, quem sabe um dia, Sojourner, a gente não estará em Marte e podemos nos reencontrar. Muito bem, queridos ouvintes, chegando ao fim de mais um episódio aqui do Horizonte de Eventos. Hoje esse episódio aí pra gente relembrar um pouco e ter uma noção do que já aconteceu na exploração marciana, lembrando aí um pouco do Sojourner, o primeiro rover enviado pela NASA para explorar Marte, andando, caminhando, rolando em Marte. Então aí, para vocês terem uma ideia, lembrando que aqui o Horizonte Eventos, a ideia é te apresentar esses temas e, logicamente, você se interessando, aprofundar da maneira que você quiser. E leia um pouco da história do Sojourner, que é muito legal, você não vai se arrepender. Uma história muito interessante. Todas essas missões espaciais que a gente acompanha, elas têm histórias que são realmente muito, muito interessantes, né, de seguir, e a do Sojourner não é diferente. Então esse episódio aí fica aí como homenagem ao primeiro pequeno rover que andou em Marte. E espero de coração que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, já sabe, né? Joga aquelas 5 estrelinhas ali no Spotify pra gente, que é muito importante. Marca o sininho, ativa ali as notificações e tudo, favorita, para você sempre receber os episódios novos assim que eles forem publicados. Então, faça tudo isso, que vai ser legal demais. Além disso, você sabe que o podcast ele precisa que você envie para os seus amigos, Então envie o link aí para o grupo da família, o grupo do churrasco, o grupo do futebol, e pro pessoal falar aí, ó, pessoal, historinha legal aí do primeiro rover que andou lá em Marte, que inaugurou aí, pavimentou muita coisa que a gente vê hoje. Manda aí pra galera, tá bom? Você vai ajudar bastante aí a divulgar o podcast. No mais, só tenho que agradecer a todos pela paciência, pela atenção e pelo tempo destinado a ouvir um pouquinho aí sobre ciência, uma história muito legal, e ouvir e dar esse tempo aí para a exploração espacial. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Ad Astra et Ultra.
O Horizonte de Eventos é produzido por Sérgio Sacani e editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Para saber mais, siga o arroba SpaceToday1 no Twitter e no Instagram. Acesse spacetoday.com.br e assine o canal Space Today no YouTube. Esperamos você no próximo episódio.